Segundo Samuel, capítulo 13, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: "Você é filho do rei, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê." "É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai", respondeu Amnon. Então Jonadab disse: "Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: 'Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida.'" E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse: "Por favor, deixe que Tamar venha preparar alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim." Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para ele." Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos, ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: "Mande todo mundo sair." Todos saíram, e Amnon disse a Tamar: "Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim." Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Porém ela respondeu: "Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa que ele me dará a você." Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois, teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: "Saia daqui." Tamar respondeu: "Não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer." Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: "Tire essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta." Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: "Amnon fez mal a você?" "Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Não leve isso muito a sério." Assim Tamar ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. E ele foi falar com o rei Davi e disse: "Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá." Davi respondeu: "Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você." Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: "Está bem. Então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon vá." "Por que motivo ele iria com você?" perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim deixou que Amnon e todos seus outros filhos fossem. Então Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: "Prestem atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos." Os empregados mataram Amnon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Quando eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: "Senhor, eles não mataram todos seus filhos, somente Amnon morreu." Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia que todos os seus filhos morreram. Somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Horonaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: "Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Horonaim." Então Jonadab disse a Davi: "São seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse." Logo que ele acabou de dizer, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo, Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então, o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. 2 Samuel capítulo 14. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: "Finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que já está de luto há bastante tempo. Então vai falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você." Aí Joabe disse o que ele devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: "Por favor, me ajude, ó rei." "O que você quer?" perguntou ele. Ela respondeu: "O meu marido morreu e eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga. Um deles matou o outro. Agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha família. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome." Davi respondeu: "Volte para casa, que eu cuidarei deste assunto." "Senhor," disse ela, "eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o senhor fizer. O senhor e a sua família ficarão inocentes." Então o rei disse: "Se alguém ameaçar você, trago-o aqui, e ele nunca mais a incomodará." "Senhor," disse ela, "por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando meu outro filho." Davi disse: "Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará o seu filho." "Senhor," disse a mulher, "deixe-me dizer somente mais uma coisa." "Está bem," respondeu ele. "Por que o senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus?" perguntou ela. "Ó rei, o senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o senhor me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o senhor." "Eu vou lhe fazer uma pergunta," respondeu o rei, "e você vai me dizer toda a verdade." "Pergunte o que quiser, senhor," respondeu ela. "Foi Joabe que pôs você nisto, não foi?" perguntou o rei. Ela respondeu: "Digo por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece." Mais tarde o rei disse a Joabe: "Eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão." Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse: "Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz." Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. "Eu não quero vê-lo", disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos seus empregados: "Olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele é uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele." Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: "Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo?" Absalão respondeu: "Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Gesur? Seria melhor ter ficado lá." E Absalão continuou: "Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar." Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Salmos capítulo 142. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que ele me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, Tu és o meu protetor. És tudo o que eu desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu Te louvarei na reunião do Teu povo, porque Tu tens sido bom para mim. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos. Mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos! Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos vocês a mensagem de Deus, vocês ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem das pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus e que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com a Igreja de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria.